Fala disso pra mim, Adriano. Como é que é a tua ligação com a Indonésia?
Cara, uma das melhores. Eu adoro esse país, adoro a cultura. Eu adoro o modo que as pessoas tratam os turistas. E isso me faz voltar sempre, porque eles te tratam tão bem.
Você lembra qual foi a primeira vez que você veio pra cá?
Cara, eu lembro. Foi numa viagem da Oakley. Eu tinha apenas 15 anos e fui pra Mentawai num barco, né, com todos os tops atletas e tudo mais. Eu era bem moleque, bem criança.
Você tá com que idade agora?
Eu tô com 26, então isso fazem 11 anos atrás. E foi assim, paixão pela primeira vista, porque eu nunca tinha visto ondas tão perfeitas na vida, né? E de lá pra cá eu decidi sempre voltar, porque aqui é o paraíso e sempre que eu tive a oportunidade de voltar, vinha feliz da vida.
Qual que é a tua onda preferida aqui na Indonésia, considerando Mentawai, Bali, todas as regiões? Tem uma onda preferida?
Eu, particularmente, gosto das ondas um pouco mais perigosas, né? Aquelas que formam um desafio, né, pra você enfrentar. E assim que você domina esse desafio, as coisas ficam um paraíso, né? Então, uma onda chamada Green Bush, que são três sessões, assim, que é muito difícil você completar as três sessões. E assim que isso se torna real, é uma adrenalina mil. E a onda de Gilend, que fica bem aqui em Java, fica praticamente 3 horas de Bali de barco. É uma onda bem, bem interessante. E também eu gosto da onda chamada Red Nuts, que é uma onda bem curta, mas tem muita força, muita massa d'água. Mentawai.
Diz uma coisa, cara, um cara que chega no teu nível aí, número 1 do ranking, etc., ainda sente medo, cara, na hora de dropar uma dessas ondas mais casca-grossa, como o de Land Grande, por exemplo, Tavarua, esse tipo de onda? Ainda sente medo na hora de dropar ou já tá dominado?
Cara, acho que é uma situação de risco, 100%, porque a gente tá com contato com a natureza e mesmo quando o mato é pequeno, o que seja, você tem uma sensação que é um domínio que não está sendo dominado por você. É a natureza, é ela que manda. Então eu sempre tento agradecer as coisas em volta e ter a oportunidade de fazer o que eu sei, mas sabendo que eu tenho risco 24 horas no mar. Mesmo que eu não surfe onda de reef, né? Como que é geralmente mais perigoso. Mas o fundo de areia é onde que se torna mais perigoso ainda, porque você acaba esquecendo desse ponto. Você acaba querendo dominar mais o oceano, fica mais à vontade, aí eu acredito que é o perigo.
Do circuito Tiahupo, você acha que é a onda mais técnica, mais difícil, mais perigosa? Né?
Claro, com certeza, o Tiahupo é uma onda que tem muita tensão, é muita adrenalina num lugar só.
Qual onda mais, o swell maior que você já pegou lá, você acha?
Cara, eu competi uma vez e lá com onda de 10 a 12 pés. Confesso que foi um dos maiores desafios que eu já tive até hoje, de controlar a adrenalina, o medo, o desafio. Campeonato rolando, você tem que mostrar o teu melhor naquelas condições. E foi o evento assim que eu mais tive medo e ao mesmo tempo tive que dominar toda essa sensação em 30 minutos.
Hoje eu estava conversando com um pessoal na praia, te vendo surfar e eu ouvi eles dizerem que você está no auge, cara, no auge da sua forma. Isso é muito legal de ver, mas ao mesmo tempo, se tem um auge, tem uma queda depois, né? Isso te preocupa, cara? Você acha que você está no ponto clímax da tua carreira, assim, que depois você... Ou você acha que ainda tem montanha para subir ainda pela frente?
Cara, eu particularmente estou vivendo o dia a dia. Assim, eu não estou muito preocupado com o futuro e acredito que você fazendo um bom dia a dia já é consequência do futuro. Então, se você fizer o teu dia a dia maravilhoso e completamente feliz e fazendo teu trabalho bem, acho que o futuro vai ser brilhante, não tem como ser diferente. O Kelly Slater é o grande espelho que eu tenho hoje. O cara está 41 anos e em alta performance, ele cuida muito do corpo dele. E é o que eu tô tentando seguir esse caminho, né? Já que eu não sou tão novo assim, tenho 26 anos, sou novo, mas não tô com que nem os jovens de hoje, que com 19, 18 anos estão com a força ao auge. Eu tô tentando equilibrar mais ainda a minha força, minha experiência, e tô conseguindo levar isso com tranquilidade.
Você citou o Kelly, você teve vários problemas com ele na tua carreira, né? Um monte de confusãozinha aí. Enfim, situações tensas. Como é, isso tá totalmente superado ou ainda tem um estranhamento entre você?
Cara, é bom ter a rivalidade, né, cara? É bom ter aquela sensação que, pô, o Kelly Slater é um herói, mas ao mesmo tempo é o cara a ser batido. E particularmente ele tem um certo rancor comigo, porque as últimas vezes que a gente competiu junto eu acabei ganhando umas 5 ou 6 seguidas. Então toda vez que a gente se enfrenta, fica nesse combate, sabe, dessa rivalidade por olhares. Então é bacana, pô, eu particularmente não tenho nenhum histórico, nem parecido com o Kelly Slater no circuito, mas ter isso como feedback me alimenta muito por dentro. E
agora, como é que é quando vocês se encontram, por exemplo, numa festa dessa e tal? Você troca uma ideia ou não tem muito contato?
Cara, não tenho muito contato. Ele fala comigo quando ele quer, e eu dou oi quando ele fala comigo. Então a gente fica nessa, sabe? A gente não é super amigos, mas eu tenho uma relação com ele muito de respeito.
Agora, você acabou de encerrar o trabalho com o técnico que cuidou de você durante muitos anos, né, o Pinga. Como é que é, cara? O que muda na carreira? Você fica um pouco inseguro de estar iniciando uma outra fase ou fechou um ciclo? Como é que se define esse momento?
Ah, eu acho que foi um ciclo, né, muito importante na minha carreira, na minha vida particular também, que isso acaba influenciando. E o Pinga sempre vai ser uma pessoa muito importante pra mim, mesmo a gente não estando junto. Foi um cara que me ajudou muito no início. Isso eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Sempre vai estar presente. Mas agora eu tenho que olhar pra frente, né? Assim, o que passou foi importante, tá escrito no livro, tá feito. Agora o que eu preciso mesmo é sempre olhar pra frente, olhar os meus próximos objetivos e tentar controlar e dominar todos esses desafios.
Dano, como é que você administra a tua grana, cara? O dinheiro que você vai ganhando, os salários, os patrocínios? Você tem alguém que cuida disso pra você? Você mesmo que opera? Como é que é?
Bom, eu tenho meu irmão, né? O meu irmão é o cabeça, assim, dessas financeiras. Ele acaba administrando toda a minha parte de financeira do início ao fim, e eu mesmo só penso no mar, eu penso mais na minha profissão. E
você acompanha os movimentos que ele faz, que ele compra, que ele deixa de comprar?
Acompanho. Ele hoje está aplicando muito na parte imobiliária no Brasil, e tem boas ideias, tem bons projetos. Eu acompanho de longe, porque eu não estou nunca no Brasil, e ele aproveita como ele está lá, está no dia a dia, está vivendo, sabe onde as coisas que vão valorizar na cidade, e acaba fazendo as coisas certas, na minha opinião, e sempre tendo um aval, né, meu aval. Eu falo,
você não tem medo que ele pegue toda a sua grana e gaste tudo numa loja da Oakley, não?
Tenho medo, mas como é irmão, a gente sabe, né, cara, o que tem dentro de casa. Ele é um cara muito centrado no que faz, e ele acaba pagando todas as minhas contas, né?
Porque como é que estão teus pais? Porque teus pais são de origem bem simples, né? Como é que eles estão vendo? Eles estão entendendo tudo que está acontecendo na tua carreira? Eles acompanham ou eles ficam meio de longe?
Ah, meus pais, eles são bem fora do mundo, assim, sabe? Eles são aquelas pessoas bem tradicionais do Brasil, sabe? Que não tem muito contato com a tecnologia. E tá entrando agora, né, nesse novo ciclo, né, que tá iniciando não só no Brasil, mas no mundo todo. Então eles estão tentando pegar agora, né, essa fase da tecnologia, tentando me acompanhar em alguns eventos. Mas eles não têm essa rotina, essa forma de interagir mais com...
Eles sabem, por exemplo, o estágio que você chegou no ranking, essas coisas, ou não tô nem aí?
Cara, eles sabem por notícias que sai ali no jornal, outra, mas eles não têm não são adaptos a seguir um evento, a saber o que está acontecendo por evento. Eles sabem pelas notícias quando acaba os eventos.
Ô Adriano, me diz uma coisa, cara, eu me lembro de conversar com o Pinga no passado, ele me dizer que você estava trabalhando com um psicólogo, com fisiologista, né? E, quer dizer, um trabalho meio inédito, né? Que antigamente, pelo menos, eu não me lembro de ter conversado com um surfista profissional brasileiro que tivesse nem perto desse tipo de estrutura, né? Você continua trabalhando com esse tipo de profissional, cara?
Cara, eu já tive muito essa base, né? Acho que foi muito importante pra minha carreira e construir uma fase sólida na minha vida. E hoje, particularmente, estou trabalhando mais com o Corinthians, que é um patrocinador que veio pra modificar todo esse parâmetro que eu tinha no passado e tá me dando uma nova estrutura, né? Eles são super profissionais em cuidar de atletas, né? A gente pode ver hoje a parte de futebol no Brasil é muito mais evoluída do que qualquer outro esporte no nosso país. E acabei entrando nesse novo cenário, tô gostando, eles são muito profissionais, são pessoas totalmente fora do meu segmento, mas me estão abrindo novos caminhos para mim nessa nova modalidade, né? De eu entrar, de ter um cara específico de treinamento, né, em atletas, né, eles estudam, eles têm máquinas, eles têm um monte de coisa que acaba te inserindo nesse novo programa. E eu não vejo a hora, né, cara, de ter um tempo no Brasil, de fazer todo esse programa que já tá para acontecer já faz um bom tempo, mas as viagens, os campeonatos acabam me limitando, eu não tenho essa grande oportunidade de centrar mais um tempo no Brasil. E espero fazer isso no final do ano. Já está marcado quando eu voltar dos eventos. Tenho 3 meses para fazer esse programa de intensividade.
Cara, você falou no Kelly, né? Mas a gente olha alguns atletas como o Mick Fanning e você estuda um pouco a carreira dele, você vê a importância que tem o preparo físico, né, cara? Os caras são atletas, do ponto de vista físico, muito completos, né? Como é que você faz, cara, para cuidar da sua parte física no circuito, por exemplo, né? Eu sei que todo mundo está praticando muito a ginástica funcional, etc. Mas como é que é, cara? Você chega num hotel, você faz uma ginástica, você se vira para achar uma academia, como é que funciona?
Bom, existe praticamente 2 tipos de treino, né? Que eu geralmente eu faço. Um que é dentro do evento e outro é fora do evento. Então, dentro do evento, eu tento sempre basear nas ondas, né? As ondas que vão ditar o meu ritmo. Né, se eu estiver surfando, né, com muita frequência, eu treino menos. A minha intensidade de treino cai muito, né, fora d'água. E assim que o swell cai ou para de a onda, o meu foco fica intensivo nos treinamentos físicos. Né, a parte funcional, eu tenho bola, tenho elástico aqui, eu tenho vários módulos de fisioterapia, que isso me ajuda muito no equilíbrio.
Você faz isso sozinho?
Faço isso tudo sozinho, porque eu geralmente faço muito isso quando eu tô no Brasil e com o meu treinador, que eu acabo pegando a fórmula certa de usar os equipamentos. E o que é mais difícil para um surfista é se adaptar, né, ao calendário, que como são muitos eventos e é um em cima do outro, você acaba não tendo uma certa preparação física para cada evento. Porque, por exemplo, o Fiji acabou semana passada, pô, já tô aqui em Bali. Então, cara, não tem como você se programar, se preparar 100% pro evento. Então, eu tenho que usar a forma que dá para fazer. Então, é dentro do evento, quando não tem onda, eu acabo dando uma intensificada nos treinamentos.
Outra coisa que deve ser complicado pra quem fica no circuito é namorar, né, cara? Você tá namorando ainda ou não?
Tô namorando há 3 anos, é complicado, cara. Eu acabei de fazer 3 anos há 10 dias atrás, eu não tava lá, e aquela choradeira. E
a patroa tá no Brasil.
E é difícil, né, controlar toda essa ansiedade, essa saudade, e principalmente nas datas especiais, né, cara, como essa que acabou de passar e eu não tava presente, mas só que ela entende a minha profissão, entende do que eu tô fazendo, ela me apoia, ela sempre tá junto comigo nos momentos bons e nos momentos difíceis, é aí que acaba a gente surgindo aí uma pessoa especial.
Leandro, eu tava vendo tua entrevista lá no Pânico outro dia, né, você tava lá naquela situação que não é fácil ali. Mas eu vi que você fez uma definição interessante da diferença que tem entre o competidor, né, que é o teu caso, o atleta o surfista profissional de competição e o big rider profissional, né? Aqueles caras que estão ali para buscar realmente ondas gigantes e tal. Você tem vontade, cara, de atuar nesse setor? Te dá vontade de pegar uma onda gigante daquelas ou são dois mundos separados para você?
Bom, na minha opinião, são dois mundos separados. É, como eu expliquei na entrevista do Pânico, são pessoas que se preparam, se dedicam 100% do dia para chegar naquele dia e fazer o trabalho deles. É uma realidade totalmente fora, né, do meu dia a dia. Mas um dia, quem sabe, quando eu parar competições e focar nessa categoria, eu tenho vontade, sim, de pegar uma onda gigante, de ter uma foto daquela insana dentro de casa, porque como surfista, né, e espírito tá ali ainda, sempre quando eu vejo um swell grande. Mas realmente eu não tenho condições, não tô apto para uma condição extrema daquela. Eu tenho que reconhecer que esses atletas big rides, eles são preparados para isso. Então eu não quero ir lá e mostrar para eles que mesmo assim dá para fazer. Não, a minha vida está em jogo. Então, na minha opinião, eu tenho muito mais que perder do que os caras estão centrados, focados, sabendo o que estão fazendo. Eu não sei o que estou fazendo, né, cara? Nunca tive uma sensação daquela. Então, assim que eu, né, terminar meu ciclo como competidor, quem sabe um dia...
Dentro da tua, vamos dizer assim, modalidade de competitivo e tal, qual que você acha que foi a maior onda que você já pegou?
Cara, foi uma, essa vez no Tahiti, tinha uns 10 a 12, cara, tava muito grande. E principalmente quando você compete, você tem a pressão do tempo, você tem que pegar duas ondas com qualidades e tem um desafio, né? Pô, agora é a hora de você mostrar realmente que você tá preparado nessas condições extremas. Então, graças a Deus eu fui muito bem na bateria, mesmo perdendo. O Raoni fez uma nota 10, então não tinha muito o que fazer. Mas eu demonstrei um bom surf, eu saí de cabeça feita, peguei duas ondas boas e isso me completou por dentro.
Bom, pra terminar, essa entrevista vai pro rádio também. Então eu queria que você mandasse um recado pra tua namorada de 3 anos de namoro. Aproveita que ela vai ouvir.
Pô, queria, né, aproveitar que tô longe, distante, né, e dizer que mesmo, né, tão distante, eu sei que você tá pensando em mim e todos os meus pensamentos estão pra você, é claro, e sabendo que a gente tá num momento bem complicado de, pô, não ter tá junto contigo na data de 3 anos juntos, mas você é a pessoa que me completa, que vive meu dia a dia e tô muito contente de ter uma pessoa como você do meu lado.
Pô, declaração de amor direto de baile do Adriano Mineirinho, é isso aí, obrigado, cara.
Valeu, gente, obrigado aí pela oportunidade, eu que agradeço aí estar presente com o Fera aqui do meu lado.
Valeu, brother.